Bom dia, hoje é 12 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberlinha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Estamos aí entrando em uma mais sexta-feira. Eu errei a formação dessa frase porque eu estava tentando fazer três coisas ao mesmo tempo, incluindo a leitura dessa introdução. Mas hoje nós vamos falar aqui de quatro assuntos bem interessantes, dois de agro, porque vamos ser boiadeiras hoje, a começar pela produção de cacau no Brasil, que renasce com a mecanização e plantio no Cerrado. A gente também vai falar sobre como o secretário dos Estados Unidos sugeriu que a China tem favorecido a compra de milho e soja do Brasil. Aí das lavouras do centro-oeste brasileiro, a gente vai até New York, onde as empresas latino-americanas estão se preparando para fazer os seus IPOs. E, por fim, vamos falar sobre como os mercados estão prevendo que o Banco Central Europeu vai começar corte de juros antes do Federal Reserve. Sim, minha gente, é uma grande viagem pelos mundos dos negócios e da economia. Eu achei lindo isso que eu falei agora. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, não esqueça de seguir a Bloomberlinha em todas as redes sociais. Se inscreva aqui no podcast, curta, compartilhe, mande para os amigos e amigas. Sempre muito importante para nós. E vamos às notícias. A quebra do cacau em uma fazenda na Bahia é feita em uma máquina que parece um trenzinho passando pela plantação, expelindo as valiosas amêndoas por um tubo e deixando as cascas da fruta tropical pelo solo. A cena mostra como a automação acelerou consideravelmente o processo em relação à colheita tradicional, intensiva em mão de obra, em que um trabalhador cortava galhos e abria os frutos de cacau com um facão. E você poderia ter lido isso tudo em Gabriela, Crave Canela, alô, Jorge Amado fans. O uso da tecnologia faz parte agora de um esforço do Brasil de modernizar os métodos de produção de cacau e ajudar a estimular um renascimento do setor no país. Para o mercado global, a mudança traz a perspectiva de alívio para a escassez causada por problemas nos principais países produtores da África Ocidental. Os preços do cacau mais que dobraram este ano, atingindo um nível recorde, devido a condições climáticas extremas, doenças e problemas estruturais que prejudicaram o fornecimento da Costa do Marfim e de Gana. A gente tem falado aí sobre o aumento do preço do cacau e do chocolate, para a grande tristeza aí de muitos de nós, ao longo das últimas semanas. Ali antes da Páscoa, foi uma grande turbulência. Nesses principais países africanos produtores de cacau, os baixos salários têm dificultado a capacidade dos agricultores de investir em melhorias, limitando a quantidade de cacau que as suas árvores podem produzir. Isso tem atraído mais atenção global para o Brasil, que tem amplo conhecimento agrícola e agricultores com recursos financeiros para investir em novas lavouras. O Laerte Moraes, que é diretor-geral da unidade sul-americana da Cargill, em entrevista à Bloomberg News, disse que, abre aspas, o modelo de produção na África tende a se exaurir com o tempo, o que cria possibilidades para outras regiões. O Brasil tem todas as condições de ser um produtor de cacau com bastante eficiência e eficácia. Fecha aspas. A Trading, que está entre os grupos que trabalham com novas tecnologias para cultivar o cacau em áreas atípicas do Brasil, fez um recente acordo com agricultores do Cerrado e negocia agora com fabricantes de chocolate, procurando formar parcerias com produtores rurais para uma próxima fase de investimento no cacau. O Brasil, que perdeu seu status de grande produtor mundial por causa da praga de vassoura de bruxa, que assolou as produções de cacau do país há mais de 3 décadas, atualmente produz menos de 5% da oferta global de cacau e é um importador líquido. A Comissão do Cacau aqui no Brasil, a CEPLAC, quer duplicar a produção para mais de 440 mil toneladas por ano até 2030. Embora ainda esteja longe do volume da Costa do Marfim, a meta transformaria o Brasil em um dos principais produtores novamente, possivelmente ultrapassando a Nigéria e Camarões. Antes, o Brasil utilizava métodos de produção que confinavam a produção de cacau a algumas áreas pequenas e mais úmidas, sob a sombra das árvores nativas mais altas. Agora, as novas máquinas podem operar sob luz intensa e em terrenos planos. Inclusive, um fato que esta apresentadora de podcast aprendeu em loco, quando fez uma viagem ao sul da Bahia, é que boa parte da razão do sul da Bahia ser muito arborizado e não ter tido o desmatamento que outras regiões do Brasil tiveram foi justamente por conta do plantio do cacau, que precisava de sombra dessas árvores. Então é por isso que nós ainda temos grandes unidades de conservação. Olha só, Com irrigação melhor, voltando aqui para a matéria, uso de fertilizantes e pesticidas e seleção de mudas que resistem à exposição à luz solar, os produtores apostam que podem tornar as lavouras de cacau mais produtivas e mais resistentes a doenças e condições climáticas extremas. Vários agricultores que trabalham com as novas técnicas afirmam que a produtividade pode atingir cerca de 3 mil quilos por hectare, muito superior à média nacional de 491 quilos por hectare. A irrigação permite o plantio de cacau em zonas mais secas, semelhante à expansão da soja e do milho nas mesmas regiões que levaram o Brasil a se tornar um grande exportador dessas commodities. E justamente falando deles, o milho e a soja, o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vizalk, sugeriu que a China pode estar favorecendo as remessas de milho e soja do Brasil, em parte como retaliação contra as recentes restrições à propriedade de terras agrícolas americanas. Vilsack disse que o ministro de Agricultura da China recentemente mencionou a ele a decisão do estado de Arkansas de forçar a empresa de sementes Syngenta, controlada pela chinesa Sinochem, a vender 65 hectares de terras agrícolas. A medida, a primeira de uma lei sancionada pela governadora republicana Sarah Huckabee Sanders, que proíbe que entidades estrangeiras possuam terras agrícolas no Arkansas, faz parte de um conjunto de decisões que levou o país a rejeitar os produtos agrícolas dos Estados Unidos, segundo Vilsack. Diz ele, abre aspas, tivemos um déficit comercial de 6 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste exercício fiscal. As compras da China estão 6 bilhões de dólares abaixo do nível de um ano atrás. Por que será? É apenas o Brasil? Ou houve um motivo para o ministro da Agricultura da China me indagar sobre a Syngenta? Fecha aspas. Ele pergunta ainda, por que isso foi mencionado? Foi um sinal. A reportagem da Bloomberg News procurou a embaixada chinesa em Washington na terça por e-mail, mas não houve resposta. O Ministério do Comércio e o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China não responderam a pedidos de comentários. Vilsack disse que os Estados Unidos precisam diversificar e trabalhar com outros países da Ásia, África e América Latina. Mesmo assim, ele afirmou que os Estados Unidos gostariam de poder continuar a fazer negócios com a China. Diz ele, abre aspas novamente, acho que precisamos ter neste país uma conversa um pouco mais complexa sobre a China. Ao mesmo tempo, precisamos diversificar, nos afastando da dependência excessiva. Fecha aspas. Com a redução das compras da China, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como o maior exportador de milho do mundo, depois de ter feito o mesmo com a soja. Vai pra cima! Empresas da América Latina voltaram a estudar e a preparar uma abertura de capital nos Estados Unidos, de olho em uma possível janela no mercado neste ano ou no ano que vem. Isso quem disse foi Matthew Poulter, que é sócio do escritório de advocacia global Linklaters. Em entrevista à Bloomberg Linha, ele disse que o interesse tem sido tanto por operações tradicionais de ofertas iniciais de ações, ou IPO na sigla em inglês, quanto para as SPACs, que é o nome dado às chamadas empresas de cheque em branco, que abrem capital e são criadas com o único objetivo de encontrar um comprador. Disse ele, abre aspas, estamos conversando com 5 a 10 empresas que estão realmente considerando um IPO nos Estados Unidos. Dessa vez, possivelmente uma ou duas devem abrir capital neste ano porque estão mais preparadas. As demais devem ficar mais para o ano que vem, mas elas precisam começar a preparação agora. O especialista disse que das cerca de 10 empresas com as quais vem trabalhando, metade são brasileiras, outras 3 ou 4 são argentinas e há também companhias chilenas. Bancos de investimento têm a expectativa de um crescimento do mercado de IPO em 2024, depois do baixo número de operações do ano passado. No mercado americano, foram realizadas 48 ofertas no primeiro trimestre, que movimentaram 9,6 bilhões de dólares, de acordo com a Bloomberg News. A expectativa é que o início do ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, ainda que adiado para a segunda metade do ano, possa ajudar na retomada dos negócios, principalmente no segundo semestre ou no ano que vem. Hoje esse podcast está tinindo, está uma notícia ligando com a outra, porque agora que a gente está falando aí de corte de juros adiado pelos Estados Unidos, a gente vai falar justamente como o Banco Central Europeu pode estar prestes a romper a tendência que está levando os investidores aí a apostarem num corte de juros global mais lá para o final do ano. Os mercados continuam apostando que o BCE, o Banco Central Europeu para os íntimos, fará um corte de 0,25 ponto percentual em junho. Enquanto isso, a data esperada para o início dos cortes do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra foi adiada para as reuniões de setembro e agosto, respectivamente. O cenário representa uma reviravolta em relação à narrativa recente do mercado, que previa que os três principais bancos centrais do mundo fariam cortes de forma unânime a partir somente do meio do ano. Agora, com autoridades do BCE confirmando que não estão preocupadas com a perspectiva mais cautelosa nos Estados Unidos, onde um indicador de inflação mais alto do que o esperado provocou uma grande mudança de preço ontem, essa tese está desmoronando. Segundo o Nicholas Forrest, que é diretor de investimentos da Kendrion, abre aspas, o BCE comunicou uma mensagem clara sobre o início do ciclo de afrouxamento em junho. Isso marca uma diferença significativa em relação às intenções do Fed, que parece estar recuando, fecha aspas. Antes da decisão desta quinta-feira, a preocupação para alguns agentes era que a presidente, a Christine Lagarde, fosse forçada a suavizar os sinais de que o BCE estava se preparando para reduzir as taxas em junho. Em vez disso, ela reiterou que o BCE não segue o exemplo dos Estados Unidos e sinalizou a possibilidade de uma movimentação daqui 2 meses. A economia da Europa tem flertado com uma recessão há mais de um ano. Uma pesquisa recente sobre empréstimos bancários mostrou uma queda na demanda corporativa, enquanto a inflação na área do euro ficou abaixo das expectativas no mês passado, desacelerando para 2,4% em relação a 2,6% em fevereiro. E, lembrando você que acompanha o podcast aí diariamente, já falamos bastante aqui sobre como a economia dos Estados Unidos, por outro lado, está muito resiliente, com o mercado de trabalho constantemente surpreendendo as expectativas dos analistas e como aqui a matéria já trouxe a inflação que foi divulgada nesta semana também surpreendendo para cima. Ou seja, os banqueiros centrais lá dos Estados Unidos não estão vendo um cenário favorável para iniciar o corte de juros agora, já que um possível corte de juros poderia acionar ainda mais estas tendências e fazer com que a inflação fique fora de controle. Ai, um podcast redondinho desses para terminar a semana. Que delícia. Muito obrigada aí a todos pela audiência. E vou citar aqui apenas um comentário aqui do senhor Gabriel, que é dor no ombro por carregar o peso de trazer tanta informação relevante pra gente, coraçãozinho. Ah, que fofura. Obrigada, Daniel. E o Gabriel Zanetti faz aí um pedido para que a gente fale aqui sobre o uso de drones para entregas de produtos nos Estados Unidos e como é esperado que esse uso aconteça no Brasil num futuro próximo. Gabriel, muito boa ideia sua. Trarei uma pessoa que pode falar um pouco melhor sobre isso na semana que vem para tirar aí todas as suas dúvidas. Adianto que o pessoal que foi para South by Southwest, aquela conferência que a gente narrou aqui várias notícias de tecnologia que aconteceu em Austin, no Texas, há algumas semanas, trouxeram a informação de que lá, justamente, nos Estados Unidos, isso já está sendo explorado, né? Então, em estados aí como o Texas e a Califórnia, já existem drones fazendo entregas da Amazon, por exemplo. Só que tem um fator aí de problemas com esses drones que estão sendo roubados ou que estão sendo interceptados. Então, houve uma conversa em relação à segurança com essas maquininhas voadoras. Traremos todas as informações na próxima semana. Desejo um bom final de semana a todos e até segunda-feira.